Podcast Unesp.
No próximo dia 5 de novembro, ocorrem as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Os americanos vão às urnas eleger o novo presidente e vice-presidente da nação. Além disso, todos os 435 assentos na Câmara dos Representantes e 33 dos 100 assentos no Senado serão contestados. 13 governos estaduais e territoriais e inúmeras outras eleições estaduais e locais também serão contestadas. Essa será a 60ª quadrienal eleição presidencial norte-americana. Como de costume, as eleições norte-americanas sempre geram polarizações e espetacularizações. Nesta reta final da campanha eleitoral, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump concentram seus esforços nos 7 estados-chave decisivos para vencer a acirrada disputa pela presidência. De acordo com as últimas pesquisas, ambos seguem tecnicamente empatados. Levantamento divulgado pelo New York Times no último dia 25 de outubro mostrou Kamala Harris e Donald Trump empatados, com 48% das intenções de voto cada um. Outros indicadores colocam a democrata com 1 ou 2% à frente do republicano. Ao contrário de boa parte dos estados americanos, em que tradicionalmente o mesmo partido vence a eleição, os estados-chave são aqueles que, ao longo de diferentes pleitos, não demonstram uma preferência clara por republicanos ou democratas, ou seja, a depender da campanha, das pesquisas e da eleição anterior, esses estados podem mudar de lado, por isso são tão cobiçados. Nesse contexto, vale sinalizar que nos Estados Unidos o voto é indireto. Dessa forma, o candidato mais votado pela população em cada estado leva os delegados da área, mesmo que a diferença seja apenas um voto. Para vencer a eleição, o candidato precisa conquistar ao menos 270 dos 538 delegados do colégio eleitoral. Cada estado tem um número específico de delegados, que varia de acordo com a população e o total de representantes no Congresso. Nesta nova edição, 244 milhões de pessoas estão habilitadas a votar. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente e especialista em relações internacionais da Faculdade de Filosofia e Ciências do campus da Unesp, em Marília, analisa a reta final da campanha eleitoral dos Estados Unidos.
A disputa eleitoral nos Estados Unidos em 2024 está cheia de emoções. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi a troca do candidato Joe Biden, democrata, por Kamala Harris. O candidato Trump, do Partido Republicano, achava que a eleição seria um passeio, visto que bastava fazer a comparação do ponto de vista pessoal, mostrar que o Joe Biden era nos Estados Unidos em decadência e assim continuaria, e ele, como um homem na sua condição física, nas melhores condições físicas, mesmo com a idade, venceria facilmente e recuperaria os Estados Unidos. Entretanto, no meio do caminho, Joe Biden decide renunciar à disputa, assume Kamala Harris, e aí a eleição muda completamente, porque muda as características da disputa. O Trump é obrigado, novamente, a radicalizar para o lado da ultradireita, né, pelos costumes conservadores de ultradireita, enquanto a Kamala Harris coloca na disputa, né, uma questão mais identitária, uma questão feminina, uma questão das minorias, né, uma questão da juventude, e quem se torna aí uma pessoa mais de idade, mais velha, acaba sendo o Trump, né? Então, a eleição ela não é mais definida entre dois senhores brancos, loiros, de olhos azuis, claros, evangélicos, etc. e tal, mas sim passa a ser uma disputa entre divisões internas dos Estados Unidos. A primeira delas, né, o ultraconservadorismo à direita do Trump, né, marcado pelo homem branco, de olho claro, evangélico, aquele que vem perdendo muito nos últimos anos com a questão da globalização e por isso está com muito medo, está muito ressentido da globalização, por isso a pauta dos imigrantes é uma pauta muito forte no discurso do Trump. E, por outro lado, uma Kamala Harris, mulher, nenhuma mulher chegou à presidência dos Estados Unidos ainda, negra, identificada a pautas identitárias, a esquerda mais progressista e jovem, contrapondo a idade aí do Trump. Então, as características gerais da corrida à Casa Branca nesse momento histórico são basicamente essa.
Marcelo sinaliza como está o nível da tensão institucional no cenário norte-americano.
Os Estados Unidos, então, chegam para essas eleições num nível institucional bastante tensionado, Ou seja, são duas visões inteiramente diferentes de mundo. Uma visão à direita dos Estados Unidos como potência hegemônica, que age unilateralmente no mundo, e uma visão mais progressista, pautada nas identidades, pautada no gênero, pautada na questão das minorias, da importância do social na política americana. Então, faz muitos anos na história dos Estados Unidos que nunca se chegou a uma eleição com a divisão, com a tensão tão grande, porque são dois mundos diferentes em choque, em enfrentamento, para ver quem vai dar o tom da principal potência do mundo ocidental nesse momento histórico, que é os Estados Unidos.
O docente também aponta as principais características, propostas e enfoques de cada candidato.
Sobre as posições de cada um dos candidatos na eleição, elas são claríssimas, Por exemplo, em questão do aborto, Enquanto Kamala Harris considera que as pessoas têm direito de escolha sobre seu corpo e as mulheres têm direito de decidir se abortam ou não conforme a sua individualidade, Trump foi aquele que, na época do seu primeiro governo, colocou na Suprema Corte membros que vetaram a legislação em favor do aborto, e ele continua com a mesma posição. Por exemplo, em questões climáticas, Kamala Harris é a favor do New Deal Green, ou seja, um novo desenvolvimento verde para os Estados Unidos, acelerando tecnologias nessa área da economia verde, Por exemplo, ela acha que tem que fazer uma transição rápida do petróleo para outros tipos de energia limpa. O Trump não, o Trump já tem uma opinião oposta. O Trump diz fure, fure e fure, para conseguir mais energias fósseis e continuar lançando carbono no meio ambiente, mesmo diante daquilo que vem sendo aí apresentado do ponto de vista científico pelo mundo todo, que isso está prejudicando o planeta e o nosso meio ambiente. No tocante ao ataque ao Capitólio, Kamala é clara, diz que exige punição a todos e vai lutar por isso, que foi uma vergonha. O Trump diz que nada aconteceu, foi o dia do amor, e por aí vai. Sobre o governo federal, a Kamala diz que tem que melhorar a eficiência, tem que enxugar onde se deve enxugar, mas que ela não vai fazer grandes alterações em relação ao governo Biden. Já o Trump diz que a culpa pela condição econômica ruim dos Estados Unidos nesse momento histórico é fruto dos funcionários, dos servidores federais corruptos, Ele vai tirar a proteção a esses servidores e vai fazer demissão em massa no serviço público norte-americano. Sobre imigração, a Câmara diz que precisa fazer vigilância, precisa ser duro, para evitar que as fronteiras norte-americanas sejam porosas ao imigrante ilegal, mas também para aqueles que já estão nos Estados Unidos, tem que se fazer políticas sociais para integrá-los à sociedade. O Trump não. O Trump diz que é contra, inclusive fala em deportação, criação de centros de concentração para prisão e enviar essas pessoas de volta para os seus países de origem, faz uma repressão violentíssima. Em relação a Israel e Gaza, por exemplo, a Kamala, ela continua na linha do Biden, ela apoia Israel, mas, simultaneamente, ela diz que Israel está exagerando na forma como está fazendo os ataques né, na região, sobretudo em Gaza, e que isso deveria ser amenizado, deveria ter a apaziguação, a troca de prisioneiros de lado a lado, para a solução mais rápida e busca da paz nessa região. Já o Trump não. O Trump tem uma posição radical, né, em favor de Israel, ainda que faça críticas pontuais, acha que Israel deve continuar até a destruição completa de Gaza e dos seus oponentes do Hamas, sobretudo. Nas questões LGBTQI+, a Kamala diz que ela vai garantir o direito aos americanos, né, de se relacionar com bem entender, se expressar da melhor forma que bem entender, dando a eles liberdade individual de escolha sobre as questões sexuais. O Trump não, o Trump é radicalmente contra isso e diz que vai punir professores, médicos ou qualquer servidor público que coloque uma agenda sexista na educação das crianças e na sociedade como um todo. Sobre a questão da OTAN, a Câmara diz que vai dar continuidade às políticas do Biden e vai reforçar a OTAN, né, visando sobretudo o gerenciamento da disputa entre Rússia e Ucrânia. O Trump não. O Trump diz que vai retomar a política de destruição da OTAN que ele teve na primeira passagem, que a OTAN é uma instituição progressista, esquerdista e que evita que os Estados Unidos tomem ações mais unilaterais na proteção dos seus interesses nacionais. Sobre, por exemplo, tarifas e proibição comerciais com os asiáticos, né? A Kamala e o Biden diz que vai continuar o Biden, né, vai fazer aumento de tarifas para proteção da economia americana, mas muito bem estudadas em setores específicos, estratégicos para os Estados Unidos. O Biden não. O Biden diz que a China é um perigo comunista no mundo e, portanto, ele vai ampliar todo tipo de tarifa contra os produtos chineses, produtos asiáticos e assim por diante. Sobre impostos e benefícios, né? A Câmara diz que vai diminuir os impostos, sobretudo na área de saúde, na área de educação, para setores específicos, vai ampliar benefícios na saúde, na educação, sobretudo para as crianças e etc. e tal. O Trump não. O Trump já diz que vai fazer um abaixo geral de impostos e benefícios, como fez no seu primeiro governo, onde os mais ricos deixaram de pagar impostos e as políticas públicas deixaram de ser desenhadas. Basicamente, nos temas centrais sobre os Estados Unidos, essas são as diferenças entre um e outro candidato.
Marcelo também sinaliza perspectivas e se existe favoritismo de Trump e por que a ascensão republicana ocorreu nesse último período.
As perspectivas de vitória de um ou outro candidato, elas são grandes, né? A eleição nos Estados Unidos, do ponto de vista de eleitor, está empatada. Agora, o grande problema é que a eleição americana não se ganha no voto, né? A eleição para presidente dos Estados Unidos é indireta, né? Se escolhe os delegados, e esses delegados de cada federação, eles fazem escolha. É óbvio que os eleitores escolhem delegados alinhados àquele candidato que ele quer ver eleito. Mas, ao final, ganha-se com o número de candidatos no processo eleitoral, né, dentro da lógica de delegados, dentro da lógica de cada distrito. Isso significa o quê? Significa que nos Estados Unidos, um candidato ele pode ter maioria dos eleitores, maioria dos votos, e não levar. Né, porque o outro candidato conseguiu, mesmo com menos voto, um número de delegados para atingir a presidência. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque cada distrito organiza o seu processo eleitoral de um jeito. Por exemplo, tem distritos que têm lá direito a 20 delegados. Quem tiver 51% dos votos ganha os 20 delegados. Há outros distritos que dizem: quem tiver 51% dos 20 delegados, leva 11 delegados e o outro leva 9. E assim você vai fazendo a soma dos delegados nos processos eleitorais em cada distrito. Então, essa dinâmica do sistema eleitoral e político norte-americano é que traz, né, todo esse mistério em torno da eleição nos Estados Unidos. É óbvio que o Trump está com maior favoritismo, é óbvio que nessa linha de chegada, linha final da eleição, houve uma ascensão republicana, mas isso do ponto de vista da pesquisa sobre os eleitores, né? Do ponto de vista dos delegados, dos distritos, que é o que vale, não dá para saber ainda como está a condição.
O professor também comenta sobre possíveis temores de que Trump possa questionar sua vitória até mesmo antes de finalizar a apuração.
E é por esse motivo que a apuração dos Estados Unidos leva alguns dias, porque cada distrito elege o seu delegado à sua maneira. Então a contagem dos votos é mais demorada, é mais complicada, é mais difícil. Durante a contagem de votos em alguns distritos, a pressão política de parte a parte, principalmente o Trump, né, que na eleição de 2020 fazia ligações a governadores, por exemplo, da Flórida, exigindo que arranjasse mais votos para eles, de qualquer maneira, mesmo à base da fraude, para que ele levasse, né, todos os delegados da Flórida. E assim por diante, o Trump tem esse viés, né, ele questiona a vitória do outro a qualquer custo, e demora mais a finalização da apuração, e por isso gera-se mais tensão, mais problema, mais temor durante o processo eleitoral nos Estados Unidos.
Oliveira também fala sobre questões que estão ocorrendo nessa reta final da campanha eleitoral, que de um lado, um apoio de Michelle Obama a Kamala Harris, e de outro lado, uma oratória de ofensas e até promessas de pena de morte a estrangeiros por parte de Trump. E de que forma essas posturas impactam nesse contexto?
O apoio da Michelle Obama e do próprio Obama à Kamala Harris busca fazer o quê? Busca ampliar, né, nos Estados Unidos uma visão progressista da Kamala e, sobretudo, aqueles eleitores mais identitários, negros, imigrantes, mulheres, pobres e por aí vai, conduzindo esses eleitores a votarem em delegados favoráveis a Kamala Harris, à presidência dos Estados Unidos, né? Então, esse é um lado da questão. Já o Trump responde a isso de que maneira? O Trump simplesmente aumenta a pressão, aumenta o temor, o ressentimento dos homens do interior, brancos, pobres, que perderam com a globalização e com os discursos mais progressistas que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos. Então, essa é a lógica eleitoral nesse momento. O Trump radicaliza, né, para fidelizar a sua base perdedora à globalização, às pautas progressistas, enquanto Kamala e família Obama amplia a sinalização, né, para essas classes, dizendo que vai fazer políticas públicas sociais mais progressistas para resgatá-las da condição ruim de vida que elas estão hoje nos Estados Unidos.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.